Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa, Porchat? Está no ar, meu povo! Sim, sim! E esse programa aqui é uma festa, minha gente. Olha o povo animado. O programa é uma festa e a gente aqui veio para se divertir, falar bobagem e, claro, torcer para aparecer um penetra. Porque a regra é clara, festa boa tem que ter penetra. É um atestado de sucesso, uma instituição brasileira. Tão importante quanto o hino nacional e a tomada de três pinas é o penetra. E não importa se é batizado, bar mitzvah, bodas de ouro, até em velório. Penetra bom em velório, gente, porque o morto já vai pro além se sentindo prestigiado, sabe isso? Aqui nessa plateia, com certeza, tem penetra. Eu tô olhando aqui, ó... Tem uma moça ali, lá em cima da arquibancada, com uma cara de que vinha pro programa da Patrícia Poeta, errou e veio pra cá, ó. E veio que, como quem não quer nada, ficou. Olha assim, é isso que acontece, nunca vamos saber. Porque o penetra tem muita autoestima. É um negócio impressionante. Ele age como se a festa fosse dele, como se ele fosse dono da festa. Eu daqui quietinho, daqui a pouco boto o penetra pra apresentar o programa, que eu fico aqui quietinho. É, porque essa festa aqui não dá pra perder. A festa de hoje me deixa ficar aqui porque eu quero. Ainda mais com os convidados que eu tenho hoje. Tem um aqui que eu achei que era penetra. Vou te falar. Que falaram pra mim assim, Fábio, a Glória Groove vem. Aí eu olhei ali, tinha um Daniel. Aí falei assim, ah não, são a mesma pessoa. Então bora festejar com a rainha do pop do Brasil, Glória Groove! Temos um turbilhão de histórias com Fernanda Rodrigues! E a animadíssima Fafi Siqueira está aqui! Vamos começar, meu povo penetra! Bem-vindos, bem-vindos! Te apresento Glória Groove ou te apresento
Pode
Daniel?
Pode me apresentar Glória Groove, não tem problema nenhum. Eu amo o que esse nome representa na minha vida. Eu acho que tá pra além de identidades que dá pra ver na cara, sabe?
Assim, tu atende por Daniel,
vou atender por todo mundo.
Mas tá bom. Inclusive, história de confusão tem a ver com o que você vai contar.
Tem
Mas
a ver.
Quero deixar esse spoilerzinho pra daqui a pouco.
Tá
eu quero começar com a Fernanda.
Ah, meu Deus.
Eu quero dizer o seguinte. Essa carinha, olha essa carinha de
essa
filha
carinha.
Da Lucinha Lins. Essa carinha fofucha. É um poço de histórias, Fafi.
É.
Histórias impublicáveis.
Sim.
E que hoje uma delas vai ser publicada aqui.
Tchau.
Proibidão da Fê.
Proibidão da Fê.
É, na verdade, assim, agora eu tô 40 a mais.
É.
Aí já
Quer
deu.
Saber?
Fernandinha já foi, é. Gente. Já me sinto preparada pra comunicar meus erros.
Se sente pronta.
É, já me sinto pronta para as pessoas falarem, ah, não era tão fofinha assim. Bem, já foi.
E a sua história, onde se passou, dona Fernanda?
É, a gente tava gravando em Pirinópolis, Estrela Guia.
Ah, que aquela é... novela da Globo aqui,
sim,
inclusive.
Sim.
Com o Sandy. Com o
Sandy, Sandy maravilhosa, mana mística
é...
de...
Isso. É, Jagatá.
Isso.
Já passava em Jagatá.
Fazendo aí... par romântico com Guilherme Fontes.
Isso.
Agora ela melhorou que ela tá fazendo par romântico comigo no filme, então já...
Aê!
Que isso, hein?
Arrasou. Que história.
Mas aí, todo mundo lá, Jagatá, né? A novela era toda riponga e tal. E a galera... fumava um.
De vez em quando. Não vai
dois.
Falar que a Sandy fumava um, que você não. Vai quebrar o Brasil.
Não, não. De jeito nenhum, não. Gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. Vou falar por mim. Tudo que eu vou falar aqui é só por mim, tá? Enfim. A galera, que eu digo, a galera da equipe.
E lógico.
A galera de Jagatá.
Atores não são disso. Atores não são disso.
Exato, não.
Não. Artista não tem isso.
É. Aí estávamos lá, de vez em quando tinha essa rodinha da galera da equipe, do algum outro do elenco e tal. Eu via, eu já tinha uns 20 e poucos anos, só pra deixar claro.
Uhum.
Aí eu ficava assim, será, gente? Fernandinha vai experimentar um dia? Não, ficava com vergonha constrangida.
É, que é isso.
E aí um dia falaram assim, ah, Fernandinha.
Poxa.
Ah, só rapidinho, uma
Brinca.
Experimentadinha, tá?
Dá-lhe um tapa.
Ó, a pantera ali.
É.
Aí eu falei, tá bom, vamos lá, vou experimentar.
Quer saber?
Aí tudo bem, participei da rodinha, foi tudo bem na rodinha, achei legal, divertido e tal. deu jantar. Então, toda a equipe saiu lá de onde a galera ficava, um parque e tal, foi pro jantar. Todo mundo junto na equipe e tal, não sei o quê. Minha mesa era Lília Cabral. Começa a rir, não. Lília Cabral. Chororó. Entende? E aí tinha essa galera, Rodrigo Santoro, que sentou do meu lado. Galera de boa.
E você era a única que tinha ingerido, consumido coisa
ilícita. Nessa rodinha. Perfeito. E aí fomos pro jantar. Beleza, aí todo mundo, antes de ir pro buffet, né? É buffet que fala ainda?
É.
Sei lá, eu sou cringe, eu não sei mais de palavras.
É. Lanche virou catering, né? Agora...
Catering.
É, lanche.
Catering, é. Aí, então, outro dia eu falei uma palavra, minha filha falou, que isso, gente? Ninguém fala isso. Desculpa, não sei mais falar.
Então, eles
buffet,
humilham a gente.
Buffet ainda pode. Tá, aí ninguém tinha ido lá, eu tava com fome, né?
Mas já tinha batido alguma coisa?
Um pouco fome.
Fome.
Aí sentei lá e falei, bom, vamos comer. E ninguém se levantava pra se servir. Ninguém se levantava pra servir. De repente, Lília Cabral... Gente, deixa eu só fazer um parênteses. Essas pessoas não sabem dessa história.
Vou saber agora.
Que maravilha. É muito importante.
Legal, Lília Cabral, Chororó. Não fazem ideia do que é isso. Então, um beijo pra eles, entendeu? Vou saber agora. Aí Lília Cabral, que tava sentada na minha frente, que, pô, uma deusa, uma grande atriz, sim, uma ídola,
sim,
né?
Claro.
Começou a falar assim. Aguento que você vai rir. Tem uma ratazana! No meu quarto! Não consigo tirar a ratazana!
Isso pra você ou pro tudo, pro todo?
Só eu tava vendo.
Só você.
A ratazana ou você tava vendo a Lília Cabral falar?
A Lília Cabral.
Aos berros.
E eu amo que ela tava sendo dublada pela Narcisa, né? A ratazana! A ratazana, meu amor!
Perfeito, perfeito.
E aí você ficou...
Não, aí eu, cara, comecei a ficar assustada. Falei, por que que ela tá gritando, né? Meu Deus, a Lília Cabral tá dando um esporro na gente. Que tem uma ratazana no quarto dela. E o que que eu tinha a ver com isso, né? Que tinha uma ratazana. E ela gritava. Aí eu fui ficando assim, meio constrangida. E falei assim pro Rodrigo, que tava do meu lado. Rodrigo, por que que ela tá gritando? Aí ele falou, ela não tá gritando. Como não? Ela tá berrando e ela tá dando um esporro muito grande na gente. Ele falou, não, ela não tá gritando. Eu, meu Deus. Aí eu entendi que eu tava numa onda, que eu tava vendo a Lília Cabral gritando.
E ela não parava de gritar.
Não parava de gritar. É. E a história era enorme, que tinha alguém tentado tirar ratazana! E aí, não, aí eu, caraca, entrei numa maluquice da minha cabeça que era assim, cara, tô tendo uma viagem, tô vendo a Lília Cabral gritando que tem uma ratazana, preciso me controlar. E aí comecei uma guerra de mim mesma, né, tentando controlar minha mente. E aí falei, cara, vou sair, vou me levantar, vou sair da mesa. E aí me levantei e falei, vou pro catering. Aí comecei a me servir.
No buffet ali.
E tô me servindo pensando, cara, Fernanda... Respira, você não pode deixar as pessoas perceberem que você tá achando que a Lília Cabral tá gritando e comecei aí, de repente, um grito, Fernanda! Cara, eu olhei, era Chororó.
E Chororó fazia o quê?
Falei, que isso, Chororó tá gritando também. Tá todo mundo gritando. Aí Chororó falou, sua comida tá caindo do prato.
Ah!
Que pala.
Cara, aí eu tava me servindo, o prato foi virando, a comida foi tudo caindo.
Nossa, Deus. E Chororó falando isso aos berros.
Eu tava vendo
aos berros. Fernanda,
o prato tá virando! E eu assim, meu Deus do céu, Chororó. Ah, tá, obrigada. Entendi que era uma doideira da minha cabeça e aí eu fiquei tentando disfarçar, né? Voltei e falei, Fernanda, pelo amor de Deus, você tem que disfarçar. Voltei pra mesa pensando, tomara que a Lília tenha acabado de contar a história da ratazana. Não esteja mais gritando. Aí sentei de volta com aquele prato e falei, Rodrigo, tem comida no meu prato?
Não sabia nem se tinha comida, ia comer nada, né?
Rodrigo, tem. Tem comida. Só que aí o Rodrigo entendeu que tava dando muito ruim.
Entendi.
Porque eu perguntei se ela tava gritando, ela não tava, se tinha comida no meu prato. Aí o Rodrigo falou, nossa senhora, Fernandinha, deu muito ruim, né? Aí, graças a isso, graças a Deus, o Rodrigo se iluminou e falou, cara, vamos sair daqui, né? Vou te tirar daqui. Tipo, a intenção dele me tirar dali, né? Eu ia pagar um mico, sei lá o que eu ia fazer.
Ia dar de comer a Lília. Come, Lília! De repente...
Gente, aí, beleza. Rodrigo me tirou, chegou na porta do quarto e falou, olha só, Fernandinha, tá tudo bem. Vai passar, tá? Isso aí vai passar. Mas, assim, deita e dorme. Deita e dorme, amanhã ninguém... Você disfarçou super bem.
Você
nota 10.
Ninguém vai perceber, dorme, só
mas,
dorme.
Mas tá? O Rodrigo falava, ele falava, ninguém vai perceber, não, vai dormir!
O Rodrigo não.
Ele era o mais calmo.
O Rodrigo não gritava. Por isso que eu confiei nele, entendeu? Ele falava normal.
Galã, gato, até na loucura é gato ainda. Ele sabia. Tudo bem.
E o Rodrigo é um gentleman, né? É. Então, assim, ele falava tudo muito calmamente, pausadamente. Isso me ajudou, me acalmava. Aí, beleza, ele me tacou lá no quarto e falou, dorme. Cara, deitei e falei, respira, Fernanda, vamos deitar pra dormir, blá, blá, blá. Deitei pra dormir. Cortina começou a se mexer. Falei, meu Deus do céu, quem tá atrás da cortina? Quem?
Ratazana.
A Ratazana e a Lília Cabral.
Não.
E aí?
E aí que eu comecei, entrei nessa viagem que Ratazana tava atrás da cortina. Ela tinha saído do quarto de Lília Cabral. E tinha ido pro meu. Liguei pro Rodrigo. Rodrigo, Ratazana tá aqui.
Eu sou da Lili e veio pra cá.
Rodrigo Fernandinho, não tem Ratazana. Tá tudo bem, vai dormir e tal. Consegui dormir.
Acalmou.
E no dia seguinte, eu não tinha a menor noção se aquilo tinha acontecido de verdade ou se eu tinha sonhado com aquilo, né?
Não era nem estrela guia novela, era outra. Era a Senhora do Destino, você tava em outro lugar.
Enfim, depois o Rodrigo me confirmou que a história foi verdadeira. Eu espero que Lília Cabral e Chororó não se lembrem dessa história, não é mesmo? Mas, assim, a maior... Isso nunca saiu da minha cabeça, obviamente. Eu nunca mais entrei numa rodinha. Fiquei bem traumatizada.
Fugi de todas depois dessa.
E, inclusive, preciso dizer para os meus filhos, mamãe não faz essas coisas, tá? Mamãe não... Entendeu?
E você, a Lília Cabral, você nunca conversou com ela sobre isso?
Nunca conversei com ela sobre isso. Ela não sabe sobre isso, ela vai saber agora e aí é isso.
E ela vai fazer o que com você agora?
Uma novela.
Ela vai fazer uma novelinha com Lília. Uma nova novela. Mas a Lília contava... Você não sabe nem se a Lília falava sobre a Ratazana mesmo? Havia uma Ratazana no quarto de Lília, afinal de contas?
Não sei.
Não sabemos.
Não sei. Vou perguntar pra ela.
Pelo amor de Deus.
Agora que eu vou fazer a novela com ela, eu vou falar, lembra uma vez uma história... Você contou que tinha uma Ratazana no seu quarto?
Será que era tudo uma grande invenção da sua cabeça? Pode ser.
Pô, então dá o fornecedor dessa...
Pelo amor de Deus.
Ratazana!
Agora, talvez Lília não tivesse gritado nessa época. Mas teve gente no teatro que gritou, não teve, não?
Ah, teve.
Gritou lá do fundo.
E a minha história não tem nada de engraçada.
Ih, sério isso.
Ela é completamente constrangedora.
Isso, ai, por isso mesmo engraçada.
Policial.
Policial, uhum.
Nos anos 90... Eu fazia um show chamado Fafi, Se Queira ou Não Queira, direção do Chico Anísio. Eu era a única mulher que fazia show, nessa época eram os rapazes só, João Kleber, Tô Cavalcante, Shaolin. E era muito sucesso. A gente fazia aqui no Barra Shopping, Teatro Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. E era assim... Sabe que delícia? Se chegar na quinta-feira já tá tudo lotado. Era uma maravilha.
Não tem que se preocupar, né? Tem gente, veio gente hoje.
Opa!
Olhar pela cortina pra ver que é... Tomara que chegue um grupo mais tarde, né? É muito triste isso.
É muito triste. E eu tinha uma coisa assim. Era praticamente um programa de auditório. Porque eu distribuía muito prêmio.
Prêmio?
Sabe? É, prêmios. Prêmios mesmo.
Ah, por isso que lotava, né, Fafi?
É verdade.
O pessoal sabia.
É verdade.
Vai ver a Fafi? Não, eu vou ganhar um carro.
Não, não chegava a isso. Mas olha, era kits de vinhos, vinhos finos.
Kits de vinhos?
Tinha um final de semana em Cabo Frio, no resort de Cabo Frio. É, mas não era mole, não. Tinha jantares nos lugares.
Esbadalado.
Agora, o creme dela, creme. Era uma noite nupcial no motel Champion.
Champion. Mas existe o motel Champion?
Eu não sei. Não. Mas nos anos 90 era um auge.
Tá bem.
Porque, e era assim, era com tudo pago. Champanhe, o jantar, era tudo.
Fino.
E assim, a gente já... Eu trollava muito a plateia, gente.
Sacanagem.
Mas eu trollava o tempo inteiro a plateia. Eu ia distribuindo esses prêmios, por exemplo, ah, tô aqui com o Daniel, e sacaneava ele, né? Trollava. Minha mãe pedia pra não falar sacanear. Eu tava falando trollar. Pediu, não, porque minha mãe já foi, tadinha. Ela falava, Fátima... Bom, Fátima, sou eu. Fátima.
Não, porque você faz pra Fátima Bernarda. Fátima. Fale pra Fafi não falar sacanagem.
Então, aí eu mexia com as pessoas, aí eu falava, olha, o Daniel pagou mico comigo a noite toda, mas ele vai ganhar um jantar num japonês chiquérrimo, sabe, com direito a acompanhante, era tudo assim, era bem legal. Aí, era o Hotel Champion, né, e a bilheteira sempre já escolhia na hora que as pessoas iam comprar, porque não tinha isso de você comprar antes, não existia internet.
É, mas eu comprava na bilheteria.
E aí, já configurava, assim, um casal, sabe? E já falava, ah, esse casal vou pôr. E acho eu, que foi o que você falou, que casais iam dizendo para casais e já iam lá...
Para ganhar o Champion. Para
ganhar o Champion. Aí, muito bem, um belo dia, eu já cheguei, já olhei, né? Já vi aquele casal, falei, é lá que eu vou. Aí cheguei, boa noite, você, olha que casal bonito, olha que casal simpático, praticamente uma Glória Pires e um Tony Ramos, eu sempre sacaneava assim, praticamente Glória Pires, como é seu nome? Ele falou José, falei, ah, e você? Ela falou Maria.
Aí falei, ó, bonito, já?
Não era, ficou... eu falei, eles estão me sacaneando, eles não estão...
Esse casal bíblico aí não era?
Não era nada, eu falei, bom, estão falando isso para disfarçar, eu vi que era mais disfarçar, mas... Olha, mas eu trolei eles assim a noite inteira, papapá. Quando chegou no final, eu falei, bom, estamos aqui, mas o José e a Maria vão ganhar uma noite no Motel Champion. Eu escuto um grito lá de trás. Seu filho da puta! Eu sabia que tu tava comendo essa piranha! Oh.
Climão.
Climão?
Torta de climão.
As pessoas choraram de rir. Porque elas achavam que aquilo era do show. E elas riam e aplaudiam. E a mulher começou a ficar possessa da vida e vim pra frente. E dizia, esta piranha tava dando pro meu marido. Eu queria me separar dele porque eu sabia que ele tava me traindo. E esta filha da puta... O nome dele era Walter. Walter. Que ela gritou, Walter.
Ah, falou Walter.
Tudo bem, Walter.
É Zé Walter.
Tudo bem.
Não, eu acho que era só Walter. Ela falou pra eu não me separar. Ele tava me traindo e tava me traindo com ela.
Ah, ela pediu pra não separar e ela mesma
tava... É, porque ela era amiga da traída. Foi por isso que ela xingou ela de filha, né? E falando. Ela falava pra eu não... Eu falei igual o Dercy agora. Ela falava... Eu me coisava com ela, eu me, sei lá...
Saí, aconselhava?
Me aconselhava. Que eu me aconselhava com ela... E ela dizia pra eu não me separar exatamente porque era ela que tava dando pra ele. Ah, olha essa história. Caraca.
E ela falava isso vindo de lá ou parada?
Não, vindo com um porrete na mão.
Caralho!
As donas do Barra Shopping podem dizer isso pra você, sabe? Do Barra Shopping, Teatro Barra Shopping, que hoje em dia, infelizmente, não existe. Uhum. E ela vinha, só que o pessoal começou a rir muito e aplaudir e rir muito. Ela começou a quebrar as luminárias que tinham na porta da, Na entrada. Durante, né?
Foi no corredor mesmo.
No corredor mesmo, começou a quebrar. Aí eu comecei a ficar assustada, porque eu tinha acabado de comprar uma mesa de som que custava $1 milhão e que estava assim, não ficava na cabine, ficava embaixo.
E ela vindo com o porrete.
E vindo com o porrete, e ela voou para cima, exatamente, dos técnicos para quebrar, porque ela ficou com raiva de mim, que eu não tinha nada com isso. E eu falava para as pessoas, eu não sabia o que fazia. Aí, na hora que eu vi que ela ia para a mesa de som, eu falei, segura essa mulher! Segura essa mulher! Aí conseguiram segurar
ela. Imobilizaram a
mulher. Imobilizaram ela.
E Walter e a mulher apavorados?
Sumiram, meu filho.
Vai logo.
Desapareceram. Eu não dei champion pra ninguém, meu irmão. As pessoas que pegavam os prêmios, né? Porque eu dava os prêmios, elas pegavam logo após com a produção. Ninguém pegou prêmio nenhum. Quando eles perceberam que a mulher começou a quebrar exatamente o teatro, foi todo mundo embora. E pra te dizer, como é que acabou essa história? Eu não sei, porque eu também fui-me embora.
Ninguém ficou ali?
Não, eu acho que eles ficaram e teve essa... Mas engraçado, né? Graças a Deus, ninguém me chamou. Porque eles foram, tiveram que fazer
B.O.
por causa do teatro.
Você é uma das testemunhas número um?
É, oculares.
Você sabe, Daniel...
Te preservaram.
É, que ninguém me chamou.
Caramba.
Me preservaram, legal, ninguém me chamou. Mas eu fiquei muito traumatizada. Cadê que eu não queria mais dar prêmio pra ninguém?
Depois, na outras vezes, dá prêmio.
O quê? Eu falei, ó, oh, champion, muito obrigado, mas
não vai ter prêmio nenhum. Quer ver, no meio do show. Agora, você acha que Walter teve um date ruim com Maria? Patrícia teve um date pior, né? Não, Patrícia? Então, onde é que tá? Beleza. Olha o que... Como é que tá, minha gente? Olha o que se sujeita o ser humano, né, Patrícia?
Tem dias que a gente fala assim, eu não deveria ter saído de casa aquele dia. Esse foi um dia. Eu fui pra um restaurante com as minhas amigas e a gente ficou no bar.
Beleza.
Tinha
despretensiosa.
Despretensiosamente. E aí tinha um menino com os amigos. E eu flertei com esse menino. E aí ele flertou de volta, ok? Aí ele fez, pra chamar minha atenção, ele fez uma rosa de guardanapo pra mim.
Ah,
e eu sou...
Que fofo.
E é fofo, eu pensei isso. Eu sou muito emocionada. E aí eu falei... Pô, eu falei, cara...
Ganhou.
Ah,
lindo.
E
a fanfic tá pronta.
Olha, eu tava esperando a mesa, eu nem fui. Eu fiquei no bar, lá com ele. Fiquei lá, conversando e tal. E o papo muito bom. Aí eu fiquei com ele aquele dia. Porque como é que eu não ia ficar com um cara que me dá rosa de guardanapo?
Meu Deus do céu. No dia que ele te fizer um poodle de bexiga, tu dá coisa pra ele.
Vai na
fazer. É isso. Aí a pessoa... Ah, vai. Me conheceu. E aí ficou com ele.
Fiquei com ele.
Aí... Vamos chamar do nome fictício de Walter.
Walter. Fiquei com ele, beleza. Aí fui pra...
Champion Motel.
Não. Não.
Eu tô
não,
muito
não,
conectada
não.
Ainda.
Trocamos telefone.
Tá certo.
Nos vimos durante mais ou menos uma semana. Tá? Não transamos.
Tá, mas só ia sair no barzinho, pegar.
Mas assim, era um papo muito bom e a gente se dava muito bem. Beleza, então não tinha como dar errado.
É isso.
E aí, o que que aconteceu? No final dessa uma semana, o que que ele falou pra mim? Pô, vamos, né, essa... vamos transformar essa nossa primeira vez numa coisa boa? Vamos pra Teresópolis. Ele não me pegou e me levou num motel.
Olha,
aqui, assim, não. Vamos pra Teresópolis, coisa boa.
Eu tô quase dando pra Walter. Tô quase seduzindo. Ele te levou pra Teresópolis.
Pra Teresópolis, um hotel. Aí, beleza, chegamos lá, fomos pro hotel, clima bom e tal, não sei o quê. Aí, eu não consigo te detalhar, porque quando eu reparei que começou, já acabou. Foi 10 segundos ali.
Mas, calma. Você diz no sentido da ejaculação.
Da ejaculação.
Mas ele chegou
ele chegou a
ver a penetração ou não?
Houve uma penetração que eu... Então, é isso aí. Quando eu falei, vou sentir aqui um negócio, já acabou.
O pluf, plaf, ploy.
Foi, eu senti aqui uma cutucada aqui, assim, acabou.
E aí?
Eu falei, o que tá acontecendo? E aí, eu...
Mas ele, mas Walter ficou constrangido ou Walter fez...
Não.
Eita, fodão!
Que isso? Ficou constrangido nada. Quem ficou com cara de palhaça fui eu. E aí, ok, só que eu falei, não vou ser crítica, um menino pode estar nervoso,
é
acontece.
Isso. É, com partidão que nem a Patrícia.
Só que não é, que é isso, porque... Aí, que é isso? Não, e aí, se fosse só isso, ok. No final, ele pegava um lenço umedecido perfumado, tinha que ser perfumado. E ele passava lá pra fazer a higiene dele. Eu nunca vi isso.
Mas nem chegou a entrar, né?
Não, mas ele fazia a higiene dele.
Deixa ele também.
E eu tenho rinite. E era 10 segundos e uma crise alérgica aqui. E eu ficava, né, com o nariz aqui, espirrava.
Mas foi uma vez só que ele transou?
Calma, uma vez era no final. Final,
calma, tá... Fábio.
Eu tô esperando que ele tenha essa história. Aí
vamos pra segunda. Porque eu falei, vamos pra segunda,
agora
a segunda
foi,
vai ser
prepara.
Boa. Foi, eu senti duas cutucadas. Ei. Foi 15 segundos.
É Ayrton Senna do Brasil. Oh.
Foi Walter ou Ayrton Senna. Foi 15 segundos ali.
De novo,
de
15?
Novo.
Aí não tem defesa.
O lenço umedecido perfumado, ele continuava. E a minha rinite atacando.
Levava mais tempo o lenço do que a bombada.
Só que eu pensei, cara, o que é isso? Eu gastei uma nota de lingerie, que eu fui comprar lingerie, eu falei, gastei uma nota, é o homem da minha vida, como assim?
É,
não.
Chato.
Aí eu falei, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Isso. Eu falei, vamos pra terceira. Que isso? Vamos pra terceira.
Pra você ainda era a primeira, né? Mas pra ele é
Mas
terceira.
Eu tava tentando justificar um justificado.
Claro, tá certo.
Aí ele virou pra mim e falou assim, não, terceira. Que a gente vai jantar e eu tenho que guardar. Eu falei, guardar o quê? Ele tem que guardar.
Ele tem que guardar.
Guardar o quê,
ele tá
gente?
Exausto, deixa ele.
Ele tava.
Eu tô me apedando dele, sabia?
Ele tava. E aí eu falei, pra não estragar, eu falei, ah, tá bom.
Vamos jantar.
Vamos jantar. Aí eu falei, ih, bebidinha e tal, e vai dar uma animada. Eita, ferro. Cheguei lá no... quando a gente voltou do jantar, piorou a situação.
Como é que piorou?
Piorou por quê? Não, ele até tentou. Só que assim, eu tentei dar uma conversada com ele, que eu falei assim, ó, quando você estiver chegando lá, quando você for gozar, você segura, que talvez eu também possa chegar lá. Eu gostaria, né?
Isso é bacana.
Uma vez. Seria bom, né?
Às vezes não passa pela cabeça do moço.
Seria bom, pá. Aí a gente tem que dar uma ajudada.
Você deu esse toque a ele.
Eu dei esse toque, eu falei, de repente...
E ele?
Sabe o que aconteceu? Ele parou, ele deu lá uma cutucadinha dele, ele parou assim, estatelou que estátua. Eu falei, o que que aconteceu? Você falou pra parar. Eu falei, gente!
Calma,
acabou deixa... o clima, acabou.
Acabou o clima.
Aí, dia seguinte...
Foram embora?
A gente tava em Teresópolis. Eu tava no hotel, não tinha o que fazer, cara. Não tinha. Tive que aguentar. Dormimos. Aí, no dia seguinte, ele veio com um papo de ai, recebi uma mensagem da minha ex, eu tô meio mal e tal. Eu falei, ok, deve ser isso então, é meu negócio de ex.
Ah, por isso.
Eu falei...
É, negócio de ex faz gozar rápido?
Sei lá, o lenço permanecia o tempo inteiro, né?
É.
Eu falei, não, mas eu tentava, eu tentei. Eu falei, cara, é negócio de ex, calma. Aí fomos, cada um foi pras suas casas, voltamos e tal, nesse climão. Depois de uns dias,
ele continuou com o Walter?
Não, cada um para o seu lado. Só que ele me mandou uma mensagem depois de uns dias e falou assim, olha, tá resolvido. Eu quero você, a gente se conectou, não sei na cabeça dele, né?
Totalmente.
A gente se conectou, foi muito bom e tal. E eu, gente, eu dei outra chance.
Você
porque
também?
Porque eu falei assim...
Ah, você é a Madre Teresa de Calcutá,
mas é que
rapaz.
Era o homem da minha vida na minha cabeça lá atrás. Eu falei, vamos dar uma última chance. Vem pra minha casa, ele disse. Eu falei, de repente, na casa dele as coisas são diferentes.
Oh, perfeito.
Né?
Mais relaxado, né?
Né?
É.
Vai que... Fui pra casa dele.
Tocou a campainha, ele fez... Ah, é.
Já me recebeu, não.
Já recebeu, ela chegou.
Aí cheguei. Aí cheguei lá, na casa dele. Aí ele me recebeu com chocolate, eu falei, e agora vai.
Ele tem que ganhar por algum lugar. Você
agora vai dar certo, pensei. Ele tem. Aí ok, estávamos nós na cama, ele por cima. Do absoluto nada, ele falou assim, tô enjoado. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vamos parar.
Mas tava rolando?
Tava
passou
rolando.
Passou de 10 segundos.
Não, a gente tava no 3 ainda.
Tá.
É sempre assim, enjoado. É no começo. Sei. É no começo, não tem muito o quê.
Sei.
Não vai nem pro meio, tá sempre no começo. E ele, assim, por cima de mim, ele assim, tô enjoado. E eu... Vamos parar. Ele, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei, puta que pariu. Eu falei, gente, eu não quero esse homem vomitando em cima de mim. Era a última coisa que eu precisava. Aí eu falei...
Ele vomitava rápido por todos os lados.
Aí eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ficar por cima, vamos inverter.
Isso.
Então, aí fiquei por cima. Aí nisso que fiquei por cima, 5 segundinhos. Aí ele meteu aquela, né? Você é muito gostosa.
Sempre é.
Tá
essa até eu já usei.
Sempre é.
Não, ele tá todo homem, né? Aí eu falei, ah, tá bom. Aí, beleza. O lencinho umedecido, perfumado. E aí começou a dar... Aí nesse dia eu tava muito puta e começou a me dar alergia na narina. Eu falei, tá me dando alergia na minha narina, este lenço. Você vai fazer isso no banheiro, por favor? Na minha frente, não. Ah. Aí ele foi pro banheiro.
Aí começou a mandar.
Aí já tretou, já começou a tretar.
Já tretei, que eu tretei. Falei, nunca mais vou ver ele mesmo.
É.
Aí... aí ele foi pro banheiro. Quando ele saiu, ele virou pra mim e falou assim... Você quer fazer mais alguma coisa? Eu falei, não, não. Ele, vamos jogar um jogo no computador? Eu falei, ah, meu Deus. E eu...
Jogar um jogo no computador?
O jogo no computador.
Qual jogo?
Contra o Strike. Lembro, Fábio? Como é que eu não lembro?
Mas aí tu não jogou o jogo no computador.
Joguei.
Ah, bom. Aí também. Aí a pessoa, você foi jogar contra o Strike
Fábio,
com o rapaz do...
Eu estava humilhada, eu estava sem reação, eu não sabia o que fazer naquele lugar.
Mas jogar contra o Strike não era o
jogo. Joguei, solução. Eu joguei. Mas...
Ele perdeu rapidinho, né?
Cara, foi uma situação muito escrota.
Meu Deus, você ainda ficou pra jogar
eu
contra o Strike.
Eu fiquei, porque eu também sou uma escrota. Aí eu levantei, mas aí eu tenho dignidade também.
Ah, eu tô vendo, Não, pra mim aí ficou nítido desde como você começou.
Eu me levantei, eu fui embora.
Foi.
Aí agora o final da história é o melhor de tudo.
E...
Que eu falei, eu preciso me dar um prazer também.
Isso.
Que isso?
Que isso?
Passei no drive-thru do fast food, aquele famoso.
McDonald's.
É isso aí, eu não sabia se podia falar.
Ah.
Passei no McDonald's e eu nunca agradeci tanto, porque o hambúrguer demorou 20 minutos, a fila do drive. Eu nunca agradeci tanto por um hambúrguer demorar 20 minutos. Aí me deu meu prazer.
Se deu um prazerzinho. A pessoa jogou contra o Strike, minha gente.
Eu joguei.
Contra o Strike.
Muito bom, muito bom.
Realmente. Não há
conclusão, se você for em um lugar e te oferecerem uma rosa de guardanapo, não pega,
não.
Pelo amor de Deus. Sai daí.
Eu lembro do dia que eu tava com a garota... E aí a gente... Época de cal, isso, quando eu tava na escola de teatro. E uma bonitinha, que eu tava afim dela, e a gente se beijando e se ficando, e gostosa. Vamos pra minha casa? Vamos. E a gente parado no carro, na frente da casa dela, se pegando, rolando forte. Eu pensei, bom, comerei lá. Comerei lá. Quando a gente sai do quarto, ela falou assim, me deu uma fominha. Aí eu já achei chato, porque eu tava tão na conexão do, pô, a gente tá se pegando, achei que tava gostoso. Ela falou assim, vamos comer um folhado? E eu achei... Aí
específico.
Tão específico, a pessoa pré-coito falar que ia comer um folhado. Eu falei, ué, vamos comer um folhado. Ela tem aqui no posto, aqui do lado. Aí eu passei no posto, a gente comprou 2 folhados, ela comia com tanto gosto.
Meu Deus.
Ela foi se lambuzando de folhado. E aí ela comeu 2 folhadão, eu olhando aquela cena. Aí ela falou, vamos subir. Eu falei, não. Me deu uma tristeza, não sei. Meu pau caiu. Eu fiquei tão chateado, ela preferiu folhado a mim, mas hoje eu dou razão a ela, sabia? Hoje. Ah, porque folhado vale mais que meu
prioridade.
Pai.
Verdade.
Um folhadão gostoso.
Como diria Arlete Salles, prefiro não comentar.
Prefiro não comentar. Olha aqui, tem gente que tá aqui no programa. E que muita gente está assistindo em casa pode estar pensando, quem é?
Quem é esse cara?
Não é, é verdade, né? Deve ser uma confusão, assim, porque você está sempre de Glória Groove.
É verdade. Eu passo boa parte do meu tempo como um Power Ranger que já morfou, né?
Mas no dia a dia, ao acordar, andar na rua, tu não tá de Power Rangers.
Exatamente. Assim, eu percebo que quem me acompanha muito, quem gosta muito do trabalho, óbvio.
Lógico.
Né, me reconhece do jeito que for. Mas como existe vários graus, vários goles de fantasia nessa coisa de ser a Glória Groove, né? Acho que ela meio que protagoniza a parada e eu posso ser o Clark Kent. O que é legal, eu gosto.
Ah, legal.
Mas eu passo
muito
por...
legal, você pode ser duas pessoas. Cara,
mas eu passo por muitas situações que tem a ver com essa confusão, né? Isso é muito comum, assim.
Então é disso que a gente vai falar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E ó, o clima que tá gostoso, tá agradável, mas a gente tem a presença do demônio aqui hoje.
Meu Deus!
Como assim, gente?
É, pois é, vocês estão rindo e mal sabem vocês que tá por aqui. Tá aqui atrás de mim, ó.
Ratazana.
Atrás de mim, nessa região, eu tô sentindo um negócio aqui. É a Isabela que tá aqui. Me responde, Isabela. E aí? Família então, era mais, né?
É, eu cresci num lar cristão, né? Uhum. Então daí já dá pra...
É, uma cristão raiz.
Uma cristão raiz. Meu pai é pastor, pregador e tudo mais. É, então, assim, se eu quisesse ter um boneco, é o Moisés? Não, então não canto. Uma música. É uma música gospel? Não é? Não cante. Então eu cresci com isso. Sendo que nessa época eu devia ter uns 5, 6 anos. Mas eu sempre fui uma criança que eu gostava, eu queria conhecer as coisas. E aí, um dia, eu sentada na sala, pá, programa da Eliana. Aí ela apresentando, estou aqui hoje com um boneco, o melhor boneco do Brasil, que vai ser seu amigo, seu companheiro. Eu falei, eu preciso disso. E o Melocotão apareceu. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse boneco na minha vida, super esquisito, eu também não muito normal. Eu falei, vai ser meu melhor amigo esse boneco.
Melocotão, com certeza.
Eu falei, vai ser melhor amigo. Eu falei, mãe, eu quero esse boneco. Minha mãe olhou e disse, jamais.
Não tem como. Tem na Bíblia. Então, Reis 15, 9. Salmo 200. E Melocotão disse a Moisés.
Não tem.
Levai o povo hebreu.
Não tem. Não tem. Jamais. Aí eu falei, mãe, eu preciso desse boneco. E eu, uma criança não muito assim, de dar paz, falei, eu vou infernizar até ter esse boneco. E infernizei minha mãe, infernizei minha mãe, infernizei minha mãe. Ela não aguentou e falou, chega, eu vou dar esse Melocotão. Aí ela,
mas
né, meio que...
escondi.
Ali, né, na olha, encolha. Quando seu pai chegar em casa, você brinca com esse boneco, que você não, sabe, não demonstra afeto assim tanto a esse boneco, não. Você fica mais na tua. Falei, não, pode deixar. E aí sempre quando meu pai chegava, né, me recolhia a minha insignificância junto com meu melhor amigo, Melô. É. Né? Tem até o nome, botei o nome dele de Tiago, não me pergunte.
Tiago, assim. Nome bíblico.
É, tal.
Era, né, pra disfarçar do pai.
E um belo dia, né, meu pai chegava tarde e tudo mais, eu deixei meu Melocotão assim, perto do sofá, com um paninho assim por cima, não sei o que me deu a falha que deu na minha cabeça, que eu dei mole. E aí meu pai chegou, né, não sei se todo crente faz isso, mas meu pai tem a mania de orar de madrugada.
Hora de madrugada.
Hora de madrugada. Os quartos da casa dos meus pais em cima, meu pai ia orar na sala, né? Pra não ser inconveniente. Sempre foi muito mais. Ele achava que a gente não dava pra escutar.
Mais inconveniente que o Deus que tava dormindo,
entendeu?
Né? Aí, ó, rapaz, né? O pastor tá rezando.
Não dava. E aí, um dia, orando de madrugada, né? O meu pai, ele ora com bastante afinco, bastante força, assim. Sai, demônio, dessa casa! Cadê? Tá todo mal que tiver nessas paredes. Que eu nem sabia que tinha demônio em parede. Aquela coisa toda. E aí, nessa, do meu pai orando, orando, pá! Pra quem não sabe, Melocotão, se você aperta na barriga dele...
Ele fala.
Ha, 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 ha. Não faça
foto. Ô, Melocotão! E aí, seu pai?
Meu pai ouviu aquilo e falou... Que isso? Chamou tanto que o diabo veio, né? Que isso? E ele falou, meu Deus, vou continuar orando. E pum, de novo. E o Melocotão, ha, 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 ha. Não me faça coisa. Meu pai falou, diabo? Meu pai falou assim,
Gente, o diabo tá falando que eu não faço, que a minha oração não faz cosquinha nele. Mas agora ele vai ver. E começou ali a batalha espiritual do meu pai com o melocotão e ha-ha-ha, não me faça cócega. Ha, não me faça cócega, que meu pai tá repreendido e o melocotão, não me faça cócegas. Que tá repreendido, não me faça cócegas. E aí o meu pai falou, meu Deus, eu vou ter que acender a luz. Porque diabo, luz, Deus, tem medo da luz. Acendeu a luz da sala. Quando meu pai acendeu a luz da sala, pá! Meu pai olhou aquilo e falou, o que é isso? O que é isso? E assim, hoje em dia, né? Você olha pro boneco desse, aperta a barriga dele, funciona.
Não, funciona?
Funciona.
Para, deixa eu fazer pergunta. Não, isso é maravilhoso.
Maravilha.
Vamos ouvir de novo, peraí. Vamos ouvir.
Ai, que cócega. Ai,
que... O melocotão. O seu pai exorcizou o melocotão. E ele, quando viu o boneco, que é meio demoníaco, pensando...
Não, é hoje, a gente aqui, olhando, né? Esses dias mesmo tomei um susto com ele. Tava no sofá, encostei e falei, meu Deus, eu não. Meu
que
melhor
loucura.
Amigo, meu loucura.
E aí seu pai te chamou?
Meu pai...
Não, e tá escrito Tiago aqui, ó. Ela escreveu na cara do boneco, Tiago.
É porque era o meu da minha irmã, e o meu era o Tiago.
Ah, que era pro pai falar... Esse aqui é o melocotão? Ele, não, esse é o profeta Tiago.
É, o profeta Tiago.
Esse é o irmão de Cristo, Tiago, irmão mais jovem. Que loucura.
Na Bíblia diz que Jesus não tinha formosura, Tiago também não.
E aí, e melocotão...
E aí, ih, perdão, assustada. Ele é esquisito.
Foi.
A gente desceu assustado, todo mundo. Que isso, pai? Que você vê tão traumático. Eu devia ter uns 5, 6 anos olhando a expressão do meu pai. Ele olhou, ele falou, eu tava numa batalha espiritual. Ou pelo menos pensei que estava em uma batalha espiritual. E a gente explica e falou que era o melocotão, da Eliana e tudo mais. Eu falei, fiquei com pavor dele jogar meu boneco fora. Falei, não, é meu boneco, é meu melô, é meu melô. E foi isso, assim.
Mas ele deixou você ficar com o boneco, pelo visto.
Não, deixou assim, mas, né, deu muito que rir. E assim, ele até hoje bate no pé, porque ele não diz que ele tá todo errado, não. Ele até hoje ele bate no pé e fala, mas também um boneco desse? Quem não ia imaginar, né?
Não, ele tem razão.
E ele fala até hoje, quando eu conto essa história, ele diz, mas minha filha, a gente tem que ser vigilante o tempo todo. Não era o diabo, mas e se fosse?
Isso. Isso é melhor prevenir do que
até hoje ele bate. É.
Agora pensa de verdade. À noite, apagou a luz,
pois
silêncio.
É.
Aí daqui a pouco você só ouve aqui. Você tá deitadinho na tua cama aqui, ó. Gostosinho, aqui, ó. Deus me livre e guarde, isso aqui é perigosíssimo.
Sensacional! Sensacional essa história, cara.
Que loucura
esse
isso.
Esse boneco é um demônio, é feio pra caralho.
Meio com tatuagem na cara.
Mas quem fez confusão não foi só seu pai, não. Teve confusão aqui também, hein? No meio da rua.
Ai, Fábio, é umas coisas que eu não consigo nem acreditar, de verdade.
Fala aí, Chodé.
Já que você quer saber, vou te contar. O que acontece? Essa história aconteceu nesse último verão. Foi muito agitado. Eu venho muito pro Rio a trabalho, eu moro em São Paulo, né? Mas eu tô sempre aqui, eu sou carioca honorário. E esse fluxo se triplicou no final do ano por conta do Música Boa ao Vivo, que eu apresentava, né? Era muito legal. Obrigado. Graças a Deus, tava acontecendo isso. E em determinado momento eu falei, ah, quer saber, eu quero começar a ir de carro, porque, né, você vai cansadinho, vai de pijaminha, não tem aquele transtorno de aeroporto, você já vai ali descansando e tal, vambora. E nunca aconteceu, já aconteceu de tudo um pouco, né, nesses trajetos, já ficamos 10 horas de trânsito por causa de acidente, manifestação, aquela coisa que a gente sabe. Mas o que aconteceu nesse dia, de verdade, é tão louco que quando eu saí da situação, parece que eu tava numa esquete de comédia bem tenso, assim. A gente já tava chegando no Rio de Janeiro, eu cansado, obviamente, de alguma coisa que tinha feito antes, devia ter me montado na noite anterior, tava jogada, assim, né, e já chegando no Rio, eu apagado, capotado. Aí eu tô deitado no carro, assim...
Você, Daniel.
Eu, Daniel. Quem viveu essa história comigo foi o Davi, meu motorista, que tá comigo há mais de 7 anos. Meu queridíssimo Davi, que, enfim, já viveu de tudo um pouco também, junto. E aí eu sei que ele tá na frente dirigindo, eu tô no banco de trás dormindo e tal, não sei o quê. Eu acordo com pau, pau. Aí eu... O que tá acontecendo, né? Eu tenho um sono bem pesado. Então, a essa altura, eu já falo, será que alguém tá tentando me acordar? E quando eu abri o olho, a cena era, o vidro do Davi tava aberto, o meu também, e tinha a Polícia Militar do Rio de Janeiro com uma metralhadora dentro do carro, assim.
Que isso?
Então eu já pensei, bom, dormi no enquadro, que pena, já vou acordar tomando esculacha. Vai ser o ó. Aí eu levantei, né? No que eu abri assim o olho, o Davi falou com todo carinhoso, ele, GG, só levanta um pouquinho, só levanta um pouquinho. Aí eu sentei, né, naquela coisa meio, putz, deu ruim, né? O cara vai falar, pô, tava dormindo, tava sem cinto, enfim. É. Já previ toda a confusão, já ia ficar preso ali. A gente tava na barra já tinha chegado. Aí eu, meio aquela coisa meio dormindo, esfregando o olho, sabe? E aí, enfim, todo aquele carinho carioca que a gente conhece, né?
Ah.
Qual é seu nome, jovem? Daniel, senhor, Daniel. Levanta a camiseta, Daniel. Aí eu... Assim, aí eu... E o Davi quietinho, né? Acho que ele tava se dirigindo a mim, porque eu tava no banco de trás. Não entendeu se era... Não deu tempo de entender se era Uber, se era... Então o Davi quietinho e eu respondendo todas as perguntas, né? Tá indo pra onde? Tu veio da onde? Assim, mas com a arma em risco o tempo todo.
É o boas-vindas nosso, gente. O carioca, ele recebe o turista.
Não tem
dessa
o welcome
forma.
Drink quando você chega no lugar? O do carioca aí.
Coloca uma coisinha havaiana em você, aqui é um tiro na sua cara.
Eu tenso, né? Tipo, caramba, nunca. Geralmente acontece, mas era um entardecer maravilhoso, tava tudo bem, sabe? Assim. E aí começou aquela coisa dele tentando tirar informações do Davi, interviu. Meu motorista resolveu que era melhor intervir.
E saiu dentro do carro?
Dentro do carro, ninguém saiu do carro pra nada, né? Davi resolveu que era melhor intervir, dar aquela famosa carteirada. Fala assim, ó, é VIP, né? O artista tá indo trabalhar, trabalho com ele faz bastante tempo, né? Aí, sabe, mirando assim, tipo, começou a falar, ah, mas foi pro outro canto, aí eu já, opa, comigo não morreu. Aí o Davi, eu vi, tô levando ele pra trabalhar no hotel, não sei o quê. Aí o cara com a arma no Davi, o olho em mim, assim, sabe? Tipo...
Artista?
Já me lendo, assim, já dando aquela pegada, assim. Tu é artista, é? Não, e pra explicar, né? Enfim, não parecia com o artista que eu ia falar que eu era naquele momento, então...
Porque artista, ele olhou e pensou, não conhece.
Aí eu, tá, vamos lá. Por onde que eu vou? Eu, sim, senhor. Eu começo básico, né? Voltou pra mim, bum. E tu faz o quê? Aí eu, simples, né? Eu canto. Tu canta, é? Tu canta o quê? O estilo musical importava por algum motivo, não sei.
E aí ele falou, você canta em que música?
Aí eu falei, bom, eu canto de tudo. Aí veio a cérebro e pergunta, e qual que é teu nome? Eu já tinha falado Daniel, né, pô, no começo.
Mas ele falou, o cantor Daniel,
no
tu não é.
Do quadro, não é.
Tu não vai meter um estou apaixonado pra mim aí.
Não era. Aí eu lancei a célebre frase, eu sou Glória Groove, senhor. Aí o cara foi dando aquela... Eu não conseguia discernir o que era. Se era desconforto, aqui, se era... Se ele tinha ficado chateado que eu era essa pessoa, ele... Glória Groove? Glória Groove, pensei. O cara não sabe, né? Tipo, às vezes é desligado, não... enfim, vai saber. Glória Groove, fez uma cara confusa. Eu, isso, Glória Groove, conhece Glória Groove? Aí ele olhou pro Davi como quem diz... Quem, né? E eu assim, ai, meu Deus do céu... Juro por Deus, Fábio, juro por Deus, eu... Glória Groove, quem é essa menina?
Tu meteu!
Eu... Agora parece mentira, mas eu realmente cantei no enquadro pra...
Você cantou, velho?
Um show particular.
Um showzinho particular, é.
E nada, e ele assim, ainda me estranhando muito e tal, aí ele começou a dar uma afrouxada, ele...
Começou a dançar.
Não, ele... ele não se chegou em cima dele. Caô, pô. Falei, é sério, eu sou a Glória Groove. Tinha uma foto, mas não tá agora, mas era uma foto minha no meu celular, com o braço de fora. Eu até fiz assim uma tatuagem da Emily House, mostrei, ó. Mesma tatuagem, ó. Sou eu, né? Tipo. Eu não tenho cabelo azul na hora da frente dele, eu não tenho nada disso. E ainda todo estranho e tal. Ele. Tu tá brincando comigo, tá? Não, eu não, eu juro que eu não tô.
Não é hora de brincar.
Sério.
Né?
Ele deu uma pausa muito dramática, olhando pra minha cara e fez. Glória Groove que canta com a Ludmilla? Enfim, ficou tudo bem. Ele tava aqui no seu documento, tá tranquilo. Pô, seu trabalho é incrível. Minha filha te adora, sabe assim? O jeito que foi de 0 a 100 foi absurdo. Eu fiquei na mira de uma arma a maior parte do tempo. E quando a Ludmilla era minha amiga, tipo assim, Passou conclusão, jovens. Às vezes ter o contato certo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né?
Toca, Ludmilla!
Inclusive, a Lud não sabe essa história, eu nunca contei pra ela, eu deixei pra contar aqui. Mas é isso. Obrigado, amiga. Conclusão, Ludmilla, amada pelos policiais, amada pelos bandidos, amada pelo Brasil inteiro.
Que maravilha.
Enfim. Um beijo, né? Não sei o nome dele, mas obrigado aí. A gente podia ter ficado lá uns 40 minutos. Foi bem rápido, graças a você, amiga.
Vamos para as perguntas do programa.
Eu quero ser amiga da Ludmilla. É.
Todo o Brasil agora quer.
Adianta, adianta.
É.
Vale a pena.
Com certeza.
Jesus.
Pronto, é verdade. Devia ter sido...
Vamos saber um pouquinho mais da... das histórias de cada um, dos melocotons de cada um. Então, mas, já sabe as perguntas? Esse é um momento que vocês têm que ter a cabeça. Já sabe o que era a lápide? Já sabe a primeira lembrança?
Eu anotei as minhas. Vamos ver se eu vou conseguir recuperá-las aqui. Não. Senão eu vou colar.
Fafi, já sabe?
Sei.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
E a gente... A primeira lembrança de vocês é o melocotão, não, né?
Ah, não. É uma das primeiras, acho. Eu era criança também. Eu sou contemporâneo da minha amiga, então eu lembro do melocotão.
Qual que é a sua primeira lembrança?
Minha primeira lembrança de infância deve ser... Vou chutar ou eu assistindo Chiquititas na casa da minha tia.
Perfeito.
Que era o hit do momento. Minha mãe é cantora, então tinha uma feijoada dos músicos que rolava toda quarta-feira à tarde. Era o único lugar que minha mãe cantava que eu podia entrar, porque era tarde. E a minha memória é tipo assim, minha mãe curtindo muito com os amigos músicos, cantando o sossego do Tim Maia, sabe? E a feijoada rolava.
Ah, legal.
O cheiro da feijoada e o som dos músicos e aquelas pessoas. Todo mundo muito grande, né? Parece que tudo é muito maior quando a gente é criança.
Muito bom. Fafi, primeira lembrança.
Eu não sei nem se foi a primeira, mas é triste também. Porque assim, era um bullying. Porque o meu sonho era... Eu sempre fui imitadora. Então, eu queria imitar o Elvis. Eu tinha uns 4, 5 anos, eu me lembro disso. Eu queria imitar o Elvis, para as pessoas diziam, os colegas, você não pode, porque você é mulher. E eu me lembro disso perfeitamente. Por isso que eu fiquei menos sapatão do que eu sou atualmente. Então, é isso. Eu me lembro disso. Eu queria imitar o Elvis e as pessoas dizendo, você não pode imitar. É, o Golias eles deixavam, porque era palhaçada, eles riam. Mas o Elvis, eu fazia um tupete, até o meu tá caindo aqui agora. E eles não deixavam. Mas não deixavam, eu chorava, sabia?
Imagina.
Não pode imitar o Elvis, porque você é mulher, o Elvis é homem. Eu me lembro muito bem disso, me lembro com tristeza.
Ainda bem que as coisas mudaram, né?
É.
Ou estão mudando, pelo menos.
É, graças a Deus.
É isso. Olha, eu não é a primeira também, não, mas eu lembro muito de Vamp, né? Que foi quando eu fazia Vamp, foi a hora que eu descobri meio que o que eu gostava de fazer, já muito nova, que eu tinha 10 para 11. Então, eu tenho muitas memórias da gente gravando a novela, que era trabalho, mas também era diversão.
E tinha alguma coisa, porque, tudo bem, 10 anos não é tão criança, mas tinha um certo medo de vampiro, assim, eu sabia que era tudo de mentira?
Eu tinha mais medo do Jorge Fernando quando ele mostrava a bunda.
Faz sentido. Vamos aqui. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você?
Ai, meu Deus. Eu tinha que fazer um show em Salvador e era contratual, que a minha convidada era a Aline Rosa. Um beijo, Aline.
Aline Rosa.
Tamo junto. E eu, enfim, carente de saber exatamente do que se tratava, a minha função era determinar o meu repertório com a Aline, né? Então eu tinha que propor algumas músicas. Fez aquela dada confusão de confundir uma pessoa com a outra, assim. É uma coisa que acontece, gente. Não... Desculpa. E eu lembro de estar conversando com a Aline e alguma coisa na minha cabeça dizia que a Aline tinha sido do Babado Novo.
Ai, caramba. Aí você meteu
essa. Aí eu pensei assim, tudo que eu gostaria de cantar com ela e falei, ó, Aline, do Babado eu sei 3. E ela só respondeu assim pra mim, Babado? Acabou a conversa, eu nunca mais tive coragem de falar nada. A gente se encontrou no show, porque eu entendi o que eu tinha feito e a mão foi direto na testa, assim,
Mas chegou a falar perdão ali? Não,
não consegui,
só fez,
não consegui. Galera, Aline Rosa, tipo, doeu tanto em mim que eu... Não, eu vou fingir que foi uma alucinação coletiva.
Papinha, gafe.
Eu lembrei de uma parecida com essa, mas eu vou ter que citar nomes, então não vou citar. Então, assim, meu pai era diretor de um clube que tem aqui no Rio de Janeiro chamado Marapendi. Uhum. Um clube bem... E tinha um concurso chamado Senhorita Rio, que era meio de Miss, mas não aparecia de maiô e tal. Enfim, era um concurso de beleza. E eu me lembro que ele falou, vai lá conversar com as mães que estão lá conversando. Eu escolhi uma certa... E falei, as meninas são lindas e tal, mas aquela menina ali, ela é meio feinha. E ela falou, é minha filha.
Lógico.
E já pedi autógrafo para as pessoas confundir. Eu vou falar o nome.
Fala, fala.
Eu já cheguei para a Vera Zimmermann e disse, eu amo o seu trabalho. Eu adoro todas as suas músicas. Eu sou fã do Kid Abelha. Eu confundi ela com a Paula Toller. E posso falar, ela não gostou, não.
Não gostou.
Muito bom. Eles contaram gafes deles. Vou contar uma que fizeram comigo, então. Eu namorava um menino no início do namoro, aí a gente foi pra Ilha do Mel, né, de início de namoro. Aí eu toda tentando colher a barriga e tal. Era um banheiro que dava pra ver. Ele tava deitado assim na cama, né? E eu lá no banheiro, falei, bom, ele vai ver essa cena. Aí eu tirei a roupa, fui indo, câmera lenta, de barriga encolhida, fazendo aquele jeitinho de andar maravilhoso, assim, bem durinha e tal. Tomei o banho aqui, ó, câmera lenta, ele olhando. Beleza, passou. No dia seguinte, fomos na praia, eu falei, ai, tô com uma celulitinha aqui do lado. Ele falou, você não viu com a luz do banheiro.
Ilha do Mel, Ilha do Mel.
Que delicado!
E aí fez um... na minha cabeça. E eu me imaginei sexy. Toda furada indo pro banheiro. Celulite pura. Nunca me esqueço.
Eu nunca mais gostaria. O quê, Fafi?
Ah, eu nunca cantei com Roberto Carlos, mas eu gostaria.
Você imita ele perfeitamente.
Mas isso tá em tempo, hein?
Mas você queria cantar com Roberto Carlos de Roberto Carlos?
Não, não, não. Não. Fazendo... Eu nem ia conseguir, porque ele sempre fala que eu sou a melhor imitação dele, mas nunca me chamou pra fazer nada.
Mexe só um ombrinho de Roberto Carlos pra ver. Fica em pezinho, faz... Ela faz um ombrinhozinho que eu amo.
E o dente faz um. A embocadura já vem na hora.
Eu amo seu trabalho.
Fernanda.
Cara, eu vou falar uma simples. Eu nunca andei de balão. Mas eu amaria andar de balão.
Temos que resolver isso.
Vamos.
Uma viagem dessas doida.
Pra onde?
Pra onde? Anda de balão.
Não sei.
Turquia.
Turquia é o lugar clássico. A Capadócia zona.
Sou doida pra andar no balão.
Eu andei com a minha avó indo da Tanzânia. Ai. O balão virou.
Eita!
É, que interessante.
Ah, então eu não sei se eu quero andar no balão.
Bem encorajador.
Tá tudo certo.
Eu nunca fiz massagem tântrica. Mas gostaria. É legal? Alguém já fez?
É maravilhoso.
É tudo, Fábio?
Pergunta pra Aline. Foi a Aline que me indicou, porque a Aline foi no meu programa e ela ficou com toda a massagem tântrica dela. Fui
a Aline
foi
de Rosa?
Do babado?
Gente. Do babado. E aí ela, eu falei, então me dá indicação. E aí ela me deu indicação e eu fiz. Agora, pô, outro dia. E foi bom, menina.
Passa esse contato, então, né, Fábio?
Vou passar, contato bom.
Vai ser esse meu contato de volta com a Aline. Oi, desculpa, depois de 5 anos, né? Posso contar?
Posso contar um babado?
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Dura na queda. Aguentou bastante, ainda foi simpática.
Boa. Fafi.
É mentira, eu fui cremada.
Tá bom, Fernanda.
Te amo, Lília Cabral.
Eu amei vocês, o programa acabou, minha gente. Mas semana que vem tem mais, que história é essa? Vou mostrar pra vocês.